Boa tarde à mesa diretora, assessoria jurídica, doutor Sandro, aos vereadores, assessoria de imprensa, Silvana, aos servidores do Poder Legislativo, a Solecia, a Kelly, a Thaís, e as pessoas aí que se fazem presente. E declaro aberto esta sessão ordinária, dia 6 de abril de 2016, às 18h15. Eu peço, eu quero parabenizar a Nair, que está voltando a essa casa legislativa, e a Fernanda Fontoura, que está assumindo o lugar do Paulinho, que se licenciou aí, peço que ela use a tribuna para fazer o juramento.
Boa tarde a todos. Cumprimento a cada um que se encontra. Prometo exercer com lealdade e dedicação o mandato que me foi outorgado pelo povo, respeitando a lei, promovendo o bem-estar em geral do município.
Pode assumir a cadeira. Passando a seguir a leitura dos projetos a serem apreciados hoje nessa casa.
Bom, eu começo pelas correspondências. Tendo em vista que o Poder Executivo nos mandou o projeto que foi aprovado na última sessão com a revisão geral anual no percentual de 4,005%, é a obrigação da Casa. Se não aprovar, mas pelo menos discutir a possibilidade de repassar esse mesmo aumento para o prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. A pedido do presidente, o projeto não vai para votação hoje, mas é interessante que se discuta para que se decida se ele é retirado de pauta, né? Ou se ele vai para a pauta na próxima sessão, para a gente não ficar com isso sem decidir. Ou decide se dá ou se não dá, né, presidente? Não sei se o presidente prefere discutir isso no final da sessão e a gente passa para os outros projetos.
Colocamos discussão no final da sessão.
Então, os projetos enviados pelo Poder Executivo, através do ofício número 39/2016, são os seguintes que eu passo a ler nesse momento. Projeto de lei número 15/2016. Acrescenta o inciso 20 ao artigo 1º da lei número 887/2015. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 887/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: são os seguintes os eventos oficiais do município. 20. Dia do Colono. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2016. Gilmar de Almeida Boeira, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de lei número 15/2016. O presente projeto de lei objetiva acrescentar o Dia do Colono ao calendário de eventos oficiais do município de Monte Alegre dos Campos. O Dia do Colono é celebrado no dia 25 de julho. Nesta data, comemora-se aqueles que foram essenciais para o desenvolvimento do Brasil, os colonos que vinham de outros países para instalarem-se no país e trabalhar principalmente no desenvolvimento da agricultura. A data de 25 de julho foi instituída como Dia do Colono em 1968, com a criação da Lei Federal número 5.496, de 5 de setembro daquele ano. Porém, a data já era conhecida fazia um bom tempo, pois desde 1924, quando estavam ocorrendo as comemorações do centenário da vinda dos alemães para o Rio Grande do Sul, a data foi reconhecida e usada para celebrar os colonos, principalmente os alemães. A história dessa data refere-se à chegada dos primeiros alemães, que em 18 de julho de 1824 vieram para se instalar no Brasil, desceram em Porto Alegre, sendo recebidos muito bem pelos governantes da época. Logo após, em 25 de julho, realizaram o que seria o primeiro culto evangélico do Estado, tornando a data como um marco para a região, ampliando a cultura religiosa, antes regida apenas pelo catolicismo e religiões indígenas. Incluir a referida data nos eventos oficiais municipais é um modo de homenagear os imigrantes das diversas etnias, que aqui se instalaram e tanto contribuíram na fundação do município e na economia da nossa terra. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edes a aprovação desta propositura. Respeitosamente, Mário de Almeida Boeira, Prefeito Municipal. O projeto está formalmente correto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto?
Então, quero saudar o nosso presidente Mirim, os colegas vereadores, os funcionários dessa casa, as demais pessoas que se fazem presente. Eu quero defender o projeto, tendo em vista que eu me identifico, acredito que hoje se fala em trabalhador rural, mas vem, na minha opinião é a mesma coisa, eu acho que o colono trabalha com a terra. E tendo em vista que a gente acabou recebendo um convite no corrente ano, já o dia 31, né, de julho, a gente vai ter a festa aqui no município, então eu defendo que seja incluído nos eventos do município, até porque com isso o município pode também contribuir com essa festa e colaborar com o nosso dia, que na verdade eu entendo que eu faço parte desse grupo. Era isso que eu teria.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos então ao próximo projeto do Poder Executivo, projeto de lei número 16/2016, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano da data da sua contratação, prorrogável por igual período, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, servidor abaixo do discriminado. Quantidade 1. Cargo, operador de máquinas rodoviárias pesadas. Cargo horário semanal, 44 horas. Remuneração, 2,7 pisos básicos salariais. Parágrafo único. O servidor referido no caput suprirá a demanda da Secretaria Municipal de Fomento Econômico, enquanto persistir a necessidade excepcional. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação de servidor na forma desta lei são as que constam no respectivo plano de carreira. Lei Municipal nº 749/2012, para cargo de igual denominação. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico único, Lei nº 60/97, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é da natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico dos cargos será em conformidade com a Lei nº 749/2012. Parágrafo único. O contratado por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a vale alimentação e salário de família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O servidor a ser contratado de forma temporária será selecionado mediante análise de currículo e documentação pela Secretaria Municipal de Fomento Econômico, precedido de edital simplificado de contratação temporária, conforme decreto número 1100, de 19 de janeiro de 2015. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2016. Gilmar de Almeida Boeira, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de lei número 16/2016. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial do operador de máquinas rodoviárias pesadas para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal do Fomento Econômico. Em que pese haver 3 vagas em aberto neste cargo, sendo realizado concurso público no ano de 2014, para suprir esta demanda, não houveram candidatos aprovados, persistindo a pendência de profissional para esta função, tendo em vista que, atualmente, há apenas um operador na rede escavadeira, que não está conseguindo suprir a quantidade de serviços solicitada. Ressalto-se que os operadores de máquinas aprovados e chamados no último concurso público são aptos para operar em máquinas leves e não pesadas, como é o caso da retroescavadeira. Por isso, a impossibilidade de aproveitar esses servidores, devendo ser contratado profissional específico para operador de máquinas rodoviárias pesadas. Portanto, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação desta propositura, em caráter de urgência urgentíssima. Cordialmente, Gilmar de Almeida Moreira, Prefeito Municipal. O projeto vem acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Em razão disso, está formalmente correto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto?
Eu quero defender o projeto. Quero saudar o presidente, o assessor, os nobres vereadores, os funcionários e o auditório presente. Tendo em vista, então, atual secretário me passou que há necessidade realmente de mais um operador de máquina pesada, porque a demanda é bastante grande e o rapaz que trabalha não está conseguindo. Imagino que eles devem de trazer mais uma máquina para ingressar nessa secretaria. Então, por isso, a necessidade da contratação, já que aqui os concursados, no caso, que são para a máquina pesada, estão lotados só nas obras. Está só o seu Haroldo e o Cláudio. Então, realmente, eles não estão conseguindo, sabe? A demanda está muito grande. E aí não consegue cumprir com os trabalhos. E entra aquela questão, às vezes, as pessoas não aceitam, começam a reclamar e tal. Ela até pediu para mim, Stildes, defenda para nós esse projeto, para que, quem sabe, eles aprovem lá para nós contratar mais um, porque há necessidade realmente. E quando há necessidade, eu acho que daí nós não podemos ir contra o interesse público, imagino que seja para beneficiar o nosso município. Então, eu peço a atenção de vocês para que se manifeste favorável a esse projeto. Obrigado.
Gostaria que o vice-presidente assumisse a mesa, que eu gostaria de fazer um comentário a respeito do projeto.
Ao presidente Clodo, os vereadores, os servidores e o público que vem nos prestigiar. Eu quero defender o projeto da mesma forma, estou defendendo o projeto, sou a favor do projeto, porque sim, o que a gente se vê na questão da Secretaria da Agricultura e do Fomento Econômico é que está precária a situação de funcionário. Até discuti com os colegas ali antes, e a gente chegou ao entendimento que há realmente essa necessidade de um funcionário para a Secretaria da Agricultura. Em outras vezes, esse projeto veio para a Câmara, a gente não aprovou, esse projeto foi aprovado, e eu quero dizer o porquê que foi aprovado. Infelizmente, não foi corrigido, e pela necessidade hoje que se tem a comunidade na questão da agricultura, nós vamos estar votando a favor, mas assim, ó, acho que a administração atual talvez esteja fazendo algum desleixo com o dinheiro público, porque assim, nós sabemos que tem funcionário aí de carreira que está em casa e está recebendo sem vinhas, acredito que nem a folha não está sendo assinada, o caderno ponto não está sendo assinado, não sei de que forma ele está em casa, né? Existe desvio aí de função, tem funcionários concursados para máquina que estão em outras secretarias, né? Mas como não foi resolvido, a gente já cobrou, então se a melhor forma é contratar, vamos contratar para que se resolva e que a comunidade não acabe sendo prejudicada, né? Obrigado.
Tá, convoca o Mirim então que se faça apresentar.
Mas alguém quer defender o projeto?
O projeto já fui favorável nas outras vezes. Acredito que não passou, mas tudo tem seus motivos, você já colocou. Eu entendo que era necessário antes, entendo que agora também. Questão do funcionário, eu não fiquei sabendo se realmente é o Haroldo que tu se refere, não sei se é outro funcionário. Quanto ao Haroldo, eu até estive conversando com ele vai fazer uma cirurgia do braço. Por o que ele me colocou, trator, infelizmente, está difícil, né? Não sei se é outro, se é ele, por o que ele me colocou, acho que ele nem está em condições mesmo nesse momento. E é concursado de carreira, mas se tem outro também não sei. Mas defendo que dentro do quadro de funcionários mesmo na agricultura, se realmente se pensa fazer um trabalho melhor na agricultura, eu acho que precisa de um funcionário que venha agregar. Essa é a minha opinião.
Só para esclarecer, o funcionário é o Claudemir Bigler, né? Gelato. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Próximo projeto, então. Poder Executivo. Projeto de Lei nº 17/2016, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 11 de abril a 17 de dezembro de 2016, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, servidor abaixo discriminado, quantidade 1, cargo professor de séries iniciais, carga horária semanal 20 horas. Parágrafo único. A professora referida no caput suprirá a demanda nas escolas da rede municipal de ensino a critério da Secretaria Municipal de Educação e Cultura até o final do ano letivo de 2016 ou realização de concurso público para provimento do cargo. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação de professor na forma desta lei são as que constam no capítulo 12 do respectivo plano de carreira, Lei Municipal nº 659/2010, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato será em caráter suplementar a título precário, em razão de excepcional necessidade, precedida de seleção pública na forma regulamentada pela administração. Parágrafo 2º. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 3º. A contratada teria direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do texto constitucional. Artigo 3º. O vencimento básico do cargo será em conformidade com a Lei nº 659/2010. Parágrafo único. A A contratada por esta lei receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais, tendo direito a vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 4º. A servidora a ser contratada de forma temporária e ser escolhida pela Secretaria Municipal de Educação seguirá os critérios determinados pelo Decreto nº 1100, de 19 de janeiro de 2015. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2016. João de Almeida Boeira, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de Lei nº 17/2016. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial do professor de séries iniciais para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público para o ano letivo vigente. Tal demanda deve-se à exoneração da professora Leliane Aparecida Grekuski Boff, em março último, havendo, portanto, a necessidade de suprir a vaga. Em que pese não haver concurso público em vigência para provimento ao referido cargo, bem como a professores de currículo, exercendo funções de direção de escola, evidencia-se a necessidade de contratação temporária. Na mesma égide, devido a já ter realizado processo seletivo para este cargo e haver candidatas em cadastro de reserva, será chamada a próxima candidata da lista, não havendo a necessidade de realizar esse novo processo seletivo. Salienta-se que, devido à reposição do profissional do quadro, não havendo aumento de despesa, dispensa-se a apresentação da estimativa de impacto orçamentário. Portanto, certos de vossa colaboração, solicitamos aos novos vereadores a aprovação desta propositura. Cordialmente, Mauro de Almeida Beira, Prefeito Municipal. O projeto está formalmente correto e, de fato, é dispensado de acompanhamento da estimativa de impacto orçamentário.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto?
Eu gostaria de me manifestar. Boa tarde, presidente, doutor Sandro, colegas vereadores e público aqui presente, funcionárias, a Thaís, a Kelly, a Soleci. Como o doutor Sandro já falou, foi realizado um processo seletivo onde tivemos 28 professoras inscritas, as quais já foram chamadas até a 11ª, e devido à exoneração da professora Liliane, então a gente necessita mesmo, com urgência, de ser chamada conforme a lista de aprovadas no processo seletivo de mais uma professora. Seria para a rede de ensino municipal. É isso.
Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, ao último projeto do Poder Executivo, projeto de lei número 18/2016, que referendo o convênio entre o município de Monte Alegre dos Campos e a Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas Lagoa Vermelha. Artigo 1º. Fica referendado o convênio entre o município de Monte Alegre dos Campos e a Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas Lagoa Vermelha, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 87682-340-0001-28, estabelecida na Rua Esperança, sem número, bairro São José, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. O objeto do referido convênio, anexo a esta lei, é o serviço de atendimento integral, em regime de acolhimento institucional, de menores do município de Monte Alegre dos Campos, encaminhados pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, ficando a sociedade assistencial responsável pelos abrigados, zelando pela sua integridade física e psíquica, respeitando integralmente as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de abril de 2016. Gilmar de Almeida Boeira, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de lei número 18/2016. O presente projeto de lei objetivo é referendar o convênio entre o município de Monte Alegre dos Campos e a Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas Lagoa Vermelha. O referido convênio foi realizado em decorrência de medida de proteção a 3 menores residentes em Monte Alegre dos Campos, determinado pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vacaria, nos autos do processo número 038514-0000-4480. Salientes que foi necessário realizar o convênio às pressas com esta entidade devido à urgência do abrigamento, bem como ao fato de que a AVAN, Associação Vacariense de Auxílio aos Necessitados, estabelecida em Vacaria, não está mais acolhendo crianças de outros municípios devido à determinação do Ministério Público, em decorrência de superlotação. Assim, a entidade mais próxima ao município, apta a receber crianças desta localidade, foi a Sociedade de Lagoa Vermelha. Destarte, esperando o pronunciamento dessa Igreja Câmara, seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Gilmar de Almeida Boeira, prefeito municipal. No verso, os senhores têm acesso à minuta do convênio. O projeto, enfim, em princípio, está formalmente correto.
Alguma dúvida quanto ao projeto? Alguém quer se manifestar?
Eu gostaria de me manifestar. Naquele momento, eu estava na Secretaria da Administração e Desenvolvimento Social e eu recebi da Comarca de Vacaria, do Juizado da Infância e Juventude, um ofício que nos informava que não estavam mais acolhendo nossas crianças em um lar de Vacaria. Tá, então a gente começou as buscas, né, de uma casa de acolhimento para essas crianças. E essa busca foi em todo o estado, foi bem difícil, todas as casas de acolhimento estão superlotadas. E graças a Deus conseguimos a San Lave em Lagoa Vermelha, que é uma casa acolhedora e que acolheu essas crianças. E para isso, né, tem um custo que a gente formou esse convênio com o município.
Mais alguém quer se manifestar? Não havendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Segue a ordem do dia aí os vereadores inscritos.
Fernanda Fontoura.
Boa tarde, presidente, vereador Mirinho, colegas, vereadores, pessoas que nos prestigiam nesta sessão. Utilizo este espaço para agradecer a oportunidade de assumir como vereadora neste mês. Agradeço ao colega vereador Paulinho, que cedeu esse mês. Aqui na Câmara, quero atuar na defesa da fruticultura, que é a minha área, que eu trabalho, e percebo que o município, e principalmente os pequenos produtores, não têm uma assistência técnica adequada. Aonde eu tenho feito umas visitas, aí, umas capelas, realmente existe uma pobre nessa área, assim, eu senti que realmente eles estão abandonados. Até na hora que vocês comentavam sobre as máquinas, tanto em estrada como assistência em questão na área de tratamento também. Então, é onde eu me disponibilizo a ajudar com o meu conhecimento que eu tenho. E agradeço a todos desde já. E nesse mês pretendo encaminhar algumas indicações nesse sentido, esperando contar com o apoio de vocês, colegas. Obrigada.
Mais algum vereador inscrito? Antes do espaço das lideranças, vamos colocar em discussão o projeto do aumento do secretário, prefeito, vice e poder legislativo, né? Não sei se alguém quer se manifestar, fica o espaço aberto, hein? Vice-presidente, assumiu a mesa que eu quero manifestar a respeito do projeto?
Na verdade, até conversando com o assessor jurídico, o Dr. Sandro, a gente colocou esse projeto hoje para que se resolvesse, para que não fique um impasse. Eu, na verdade, já não coloquei na outra sessão, porque acho que não é o momento. A questão pública passa por dificuldades, né? Se vê hoje falando muito em redução de salário nas câmaras de vereadores, né? E vejo que o momento não é bom, né? Acho que não vou dizer que os vereadores aqui ganham tão bem, eu acho que o nosso salário não é bom, porque existe dificuldades para se chegar até aqui, né? E eu acho que essas pessoas que se dispõem do espaço têm que ser bem valorizadas para fazer um bom trabalho aqui, até para tirar mais seu tempo para visitar as comunidades, para visitar as pessoas e saber realmente as dificuldades que se encontra em cada distrito do município. Mas assim, ó, vejo que não é o momento para que se dê aumento tanto para a Casa Legislativa como para o Poder Executivo, né? Meu voto é contrário a esse aumento. Obrigado.
Então, presidente, que faça parte da...
Presidente, se o senhor me permite um parecer técnico, eu entendo que a gente precisa pôr esse projeto em votação,
Porque a Constituição fala que a gente precisa fazer o projeto. Se vocês vão ou não vão aprovar é uma outra questão. Mas o projeto eu entendo que deva ser posto em votação e sugiro que ele vá para a ordem do dia na próxima sessão ordinária da casa, para que a gente não deixe de fazer a nossa função aqui, que é propor um aumento para o prefeito, vice-secretários e vereadores, no mesmo índice que o prefeito deu para os funcionários do Executivo e do Legislativo.
Mais alguém aí quer se manifestar e já na próxima sessão colocamos o projeto em votação?
Gostaria de cumprimentar o presidente Mirinho, colegas vereadores, assistência, funcionários. Eu acho que esse 4,005 aqui, para nós vereadores, não vai causar um impacto muito grande, mas no caso do prefeito, que já ganha quase 12 mil reais, seria um aumento meio grande, né? E eu defendo que voto contra esse projeto, porque aqui ninguém é só vereador. Todo mundo tem outra função, outro salário, emprego. Então, acho que, na minha opinião, está bem pago. A gente tira uma hora por mês para vir trabalhar aqui. No mais, a gente faz na rua normalmente, boca a boca e conversando com o povo. Eu acho que se tivesse como baixar um pouco, seria bem melhor. Era isso por hoje. E voto contra também, com certeza, Mirim.
Mais alguém quer se manifestar?
Da minha parte, também concordo. Eu acho que o meu histórico aqui nessa casa, se for avaliar no decorrer dos mandatos, foi meio esse raciocínio sempre. Entendo que não é ganhando um bom salário que isso vai corresponder a nível de trabalho. Quem já, os colegas mais antigos que já me acompanharam, sabe que isso sempre foi meu raciocínio. Entendo que aquela história, eu acho que o nosso salário comparado com o trabalhador do dia a dia é um bom salário. Isso depende muito da campanha que cada um faz, né? Se ele investe mais ou menos. Eu, para mim, diria que para mim foi muito bom até então. Não vejo como dizer que foi ruim. Então, sempre fui um defensor de menor salário. E quanto à mudança de salário, que meu colega Marcos colocou, não é esse momento. Então, a gente vai discutir até então agora se vai ter esse reajuste e nós vamos ter a oportunidade antes da eleição de realmente entrar nessa discussão aí, até porque tem outros municípios que estão reduzindo. Se entenderem que é melhor reduzir, a maioria decide. Mas eu, quanto ao reajuste também, para mim, eu acho que não faz a diferença e tranquilo, da minha parte, se tiver que continuar assim, é que nem eu falei. Acho que realmente concordo com os colegas, é um momento de crise, isso é nacional, e se fosse só para o nosso salário, mas envolve salário de mais pessoas e pessoas que também têm um salário melhor e com isso dá um impacto maior. Então, tranquilo da minha parte, mas como fica para a próxima, temos tempo para discutir mais. Talvez até de mudar de ideia, mas acredito que da minha parte não. Mas tranquilo, era isso.
Presidente, o senhor me permite mais uma vez. O vereador Marquinhos falou da questão de diminuir e eu me lembrei de uma situação que ocorreu em Vacaria. Inclusive, saiu notícia no Correio Vacariense nesse final de semana. Vocês devem saber que Vacaria juntou lá uma quantidade grande de assinaturas e entrou na Câmara com uma ação popular lá, né, um projeto de lei popular, pedindo para reduzir o repasse do percentual para o Poder Legislativo e para reduzir os salários dos vereadores de Vacaria. E saiu a decisão deles na semana passada dizendo que isso é inconstitucional, porque só quem pode reduzir o valor do salário é o próprio Poder Legislativo. E no caso ali, o projeto não vinha do Legislativo, ele vinha de uma ação do povo. Né? Só para acrescentar para os senhores. Né?
Mais alguém quer se manifestar? Então deixamos para formalizar o projeto na próxima sessão. Continuando aí o espaço das lideranças. Liderança do PDT.
Então, vou usar esse espaço até para me inteirar melhor do assunto. O colega Mirinho, né, colocou antes quanto ao funcionário de carreira que é o gelado. Eu quero dizer que a questão do gelado, ele é motorista, na verdade, não é operador de máquinas. Então, esse, na verdade, não seria um problema da agricultura, e sim dos motoristas. Então, se tiver que discutir questão de motorista, eu entendo que se realmente aquilo que tu colocou está acontecendo, que ele está ficando em casa, esse é um problema realmente dos motoristas. Eu acho que se isso está acontecendo, eu acho que não é bom, eu sou da verdade. Então, se está acontecendo é uma coisa ruim, negativa, diria então que talvez o prefeito atual está copiando uma coisa negativa que o ex-prefeito Chico fez. O ex-prefeito Chico, no último ano, deixou gelado praticamente quase um ano também em casa. Mas eu discordo, até nesse caso, quando me falaram isso, o próprio gelado me falou, eu diria que é uma coisa errada, eu não aprovo isso nem do ex-prefeito Chico, e estou dizendo a minha opinião, não estou concordando com isso. Se realmente o Gilmar manter ele em casa, entendo que era errado no tempo do ex-prefeito Chico e errado agora também. Agora, até quando nós vamos ter força para mudar isso? Eu acho que talvez, se tem um erro, é do administrador e do funcionário, os dois juntos. Só que nós temos que, talvez, está na hora de nós buscar força para mudar isso. Não sei, eu me coloco à disposição, cobrei isso na época que via como um erro, você me colocou hoje, eu não estava a par, mas eu concordo contigo, é um erro e acho que nós teríamos que buscar força para cobrar desse funcionário que não tem compromisso. Eu acredito que o concurso é bem claro, o cara fez para executar, para exercer a função, tirando licença-prêmio ou férias, ou mais, tem que estar exercendo a função. Concordo plenamente nesse quesito. Ao quanto o erro, eu diria que o Gilmar, então, está cometendo o mesmo erro que o ex-prefeito cometeu no passado. Era isso para hoje. Obrigado a todos.
Mirinho, se me permite, colaborando com o vereador Pereira, o que a casa pode fazer é solicitar ao prefeito que abra uma sindicância para apurar a indisciplina do funcionário, né? E o município de Vacaria faz isso muito bem. O município de Vacaria manda funcionário embora, aí, demite funcionário, essa é a palavra, com 20, com 15, com quantos anos for, se transgredir, né? Isso é muito mais difícil de acontecer em município pequeno. Mas em município grande acontece todo dia. O cara manda embora mesmo. O concurso público hoje não é mais considerado uma coisa que não pode mais mexer no cara. Pode sim, desde que haja um processo administrativo, legal, que o cara tenha um advogado para defender ele. E se no final sair um relatório que tem que demitir, demite e acabou. Se ele achar que está prejudicado, vai procurar os direitos na justiça. Mas mesmo a justiça não tem muito interferido nas decisões do prefeito que demite um funcionário, mesmo concursado.
Liderança do PTB, Marcos.
Cumprimentar de novo o presidente Mirinho, colegas vereadores, doutor Sandro, funcionários e assistência. Hoje aconteceu um fato, uma pessoa veio até mim às 4h20 da tarde, disse que ligou no posto de saúde, me mostrou a ligação, e chamou até cair duas vezes, ninguém atendeu o telefone. E pelo que se vê lá na parede, tem a família da saúde, 45 funcionários. Tinha outro dia num quadro lá, tudo com os nomes, entre médico e 45. Será que não tem uma pessoa para atender um telefone? Nem que seja para dizer um não, mas dê uma satisfação para a pessoa. E outra coisa referente ao posto de saúde, ficou muito boa aquela obra ali, vai ajudar bastante gente, só já achei um erro, não é só criticar, dizer que o Marquinhos só critica, não. O povo chega ali às 7h30, não está aberto o posto. Hoje tinha uma fila na calçada. Tudo bem que era tempo bom, mas se estiver chovendo, como é que aquele povo vai ficar naquela fila ali? Então, que uma ideia para resolver isso temporariamente, que um funcionário vá lá e abra o posto às 7h, antes dos ônibus chegar, pelo menos. Daí o pessoal chega e já entra para dentro. Tem bastante cadeira lá, já aguarda ali, porque quem vem para o posto de saúde é porque está doente. Ou tem alguma coisa para fazer ali. E a questão do gelado, ele, segundo informações que eu colhi hoje aí, mais ou menos 4 meses faz que ele não vem. Ele vem um dia aí, assina o ponto e vai embora. Assina todos aqueles dias que ele faltou e vaza. Eu sou funcionário. Eu tenho que vir todo dia cumprir meu horário ali, faço o meu serviço da maneira que eu sei, que não faço melhor se eu não souber. Todo dia eu cumpro o meu horário. O meu compromisso é ali, das 7h30 às 5h30. Os outros funcionários estão chiando também.
Ah, mas e o gelado? Ah, o gelado é melhor deixar em casa, porque ele vem aqui e só incomoda. Ele estava na saúde e não quiseram mais ele. Foi para a educação e não quiseram mais ele. Aí mandaram para as obras. Aí o secretário de obras disse que, não, é melhor deixar em casa, porque vem aí só avacalhar. Eu não tenho bem certeza quantos dias é para se mandar um cara embora, um funcionário. Mas com 4 meses, se isso aí não caracterizar abandono de serviço, então eu não sei o que, que tem que fazer. E por hoje era isso. Obrigado.
Liderança do PMDB.
Mais uma vez eu saúdo o presidente, o assessor, nobres vereadores, funcionários e auditório presente. Em primeiro lugar, eu queria até reconhecer pelo projeto qual vocês aprovaram, o qual aprovamos, a bancada do PP, PTB e o nosso companheiro Pereirinha, na questão do funcionário, qual vocês entenderam, e muitas pessoas às vezes não entendem o que, que o vereador, ele aqui se trata do andamento e do funcionalismo, no caso, de muitas partes em que nós queremos sempre fazer o melhor. E às vezes, até então, se dizem que, não sendo situação, que a oposição sempre vai votar contra. Eu quero reconhecer aqui o trabalho de vocês como vereadores na questão até de ver que há necessidade realmente que vocês, não somente eu, mas nós como vereadores, estamos comprometidos com o melhor do nosso município. Então, eu quero agradecer realmente e reconheço a atitude de vocês em votar na necessidade que havia a necessidade de ocupar esse cargo de operador de máquina pesada. Porque eu fui cobrado por isso e eu acho que até então a minha sobrinha, ela é secretária, ela nunca me pediu para mim defender alguma coisa. E dessa vez ela pediu por quê? Porque ela disse assim que às vezes as pessoas chegam muita reclamação na secretaria dela em que não está funcionando, não está faltando o atendimento, não se consegue fazer no prazo certo. Aí ela relatou assim que está faltando, às vezes, é operador, está faltando máquina, então teria que se fazer alguma coisa. Então, eu acho que agora nós estamos, juntamente com o Poder Executivo, dando condições para que os funcionários, para que as pessoas, para que eles trabalhem em função das pessoas, da população. Então, eu acho que foi importante nós aprovarmos esse projeto. Então, eu queria agradecer realmente a bancada do PP, que nem eu falei, do PTB e do PDT, por até ser unanimidade na questão desse projeto. E também eu queria ceder parte do meu espaço como líder da bancada para a minha colega Nair, para que ela quer fazer algum comentário a respeito daquilo que o vereador Marquinhos falou. Eu não sei. Ele falou, então vamos ouvir o que, que a funcionária vereadora tem para falar sobre isso. Então está o espaço para ela.
Vereador, eu acho que, como sendo a parte, eu acho que o senhor pode permanecer na tribuna e a Nair usa o espaço da cadeira dela mesmo.
Sim.
Como já saudei o presidente e os demais colegas, eu volto a esclarecer algumas dúvidas. Como eu voltei como sou funcionária da saúde, eu estou aqui não para, não concordo com coisas erradas que aconteçam, mas estou para defender também o meu trabalho. E assim, eu acredito que, eu sei como todos sabem, que está acontecendo obras, até inauguramos há poucos dias, e agora está acontecendo mais umas obras lá, sendo isso para melhorar para a nossa população. E tem uns telefones mesmo que ainda não estão instalados, mas tem alguns telefones que estão instalados. E como eu, como sendo funcionária, eu não vi esse telefone tocar, que se o telefone tocar, eu vou atender, e temos lá a recepcionista que também atende, eles são cobrados para atender o telefone, para atender bem o público, e acredito que por estarem alguém esperando, às vezes lá fora, não está sendo inverno, não estamos no inverno, não está chovendo, está calor ainda, acho que não faz mal nenhum as pessoas ficarem um pouquinho esperando, mas se na quarta-feira é aberto o posto às 7h30, com certeza a funcionária está ali às 7h30 para abrir o posto.
Ok, então, o vereador Marquinhos, eu cedi o espaço porque ela me pediu, sabe? Na verdade, eu concordo com você, até na questão se o horário ele é até as 5 horas. Tudo bem, agora se explicou do porquê que não foi atendido, porque está em reforma, aquela coisa e tal. Então, é importante, isso eu acho que é o trabalho nosso, exatamente você apontar aquilo que é bom, aquilo que está certo e aquilo também que está errado. Quando na questão do presidente que ele falou ali, o vereador Mirinho, quanto àquele funcionário também, está coberto em razão, eu acho que isso aí também não pode ficar aqui o município ficar pagando funcionário para não compartilhar o trabalho. Eu acho que não é digno, não é justo para nós e nem para outros funcionários também que trabalham, que nem o vereador falou, o vereador Marquinhos falou, que trabalha, cumpre com o seu horário, com sua obrigação também, concordo plenamente com ele. Então eu acho que realmente nós vamos fazer um trabalho aqui, aquilo que a gente puder fazer para esclarecer as dúvidas e tentar colocar a população a par das coisas, isso é o que nós queremos fazer. Então é isso aí, nesse dia eu agradeço por esse espaço. Obrigado.
Pepe, liderança. Pode usar o espaço, vocês.
Quero saudar o nosso presidente, nosso assessor, os colegas vereadores e demais pessoas que faz presente nesta casa. Eu quero fazer um pedido que uma empresa de ônibus me fez da localidade da Enxovia, que, segundo o gordo, sai 10 minutos antes de partir o ônibus lá e pega todas as pessoas que estão nas paradas, né? E traz com a caminhoneta da prefeitura aqui, né? Aquela que era do prefeito antes, né? Que agora tem uma nova. Tá, então, eu queria fazer a denúncia porque isso aí é ruim, né? Porque de uma que ele está fazendo campanha com o carro público e é uma firma, né? Uma firma tem suas despesas, né? De pneu, combustível e tudo. Eu acho que isso aí é totalmente errado. E se ele fosse, que ele fizesse com o carro dele, tudo bem. Mas é que é um carro público. Isso aí eu acho que ele não pode. Acho que ele está fazendo, mais provável, uma campanha política com o carro que é nosso, que é do povo. Então, eu acho isso aí totalmente errado, né? E deve de ser fiscalizado isso aí. E também eu queria fazer um pedido de providência também a respeito às encruzilhadas que tem aí que não tem placa, né? A gente não sabe qual é a preferencial, qual é que é para colocar umas placas, né? Várias estradas aí, aquela da Enxovia, inclusive tem aquela ali do Ranchinho, quer dizer, tem as barragens, tem tudo ali, a gente não sabe qual é a preferencial, se é aquela que vai para o Ranchinho, para Enxovia, ou se é essa que desce para cá, ou essa aqui de Monte Alegre também, que é a sede, que é uma cidade, né? Nós não tem placa aqui na encruzilhada aqui em cima. Então é um pedido de providência que eu queria fazer para vocês. Por hoje era só, mas muito obrigado.
Não tendo mais nada para hoje, convoco os senhores vereadores para o dia 20, às 18 horas. Na terceira quarta do mês, né? Para a próxima sessão. E declaro encerrado os trabalhos de hoje.